Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje, no Explicador da Rádio Observador, falamos da polémica em torno da partilha de dados de manifestantes por parte da Câmara de Lisboa com diversas embaixadas. Esta manhã são, por isso, nossos convidados a embaixadora e antiga eurodeputada Ana Gomes, Elsa Veloso, advogada e especialista em privacidade e proteção de dados, e também o diretor-executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, quem se junta ao Paulo Ferreira, e em direto do Porto, Júlio Magalhães.
Bom dia aos três e obrigada por terem aceitado o convite para estar neste Explicador. António Costa, antigo Presidente da Câmara de Lisboa e atual Primeiro-Ministro, falou ontem pela primeira vez sobre este assunto e disse que o caso era meramente administrativo e que não havia responsabilidades políticas a retirar. Ana Gomes, deixa-nos começar por si. São suficientes estas explicações? Estamos, de facto, aqui, quando olhamos para este caso, a falar de questões unicamente técnicas?
Bom dia. Não são questões técnicas, são questões políticas e são questões legais. Porque na era digital a proteção de dados é ainda mais importante do que nunca. E não é uma questão, portanto, meramente que se possa deixar apenas a critérios técnicos. Eles são fundamentais, mas tem que haver também responsabilidade política. E eu acho que o Presidente da Câmara de Lisboa, quando veio inclusivamente pedir desculpas, assumiu a importância política e a gravidade do caso. E custa-me, portanto, ver quer o atual Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República a desvalorizarem isto como se fosse uma mera questão técnica ou administrativa. Tanto mais que o Primeiro-Ministro António Costa era o Presidente da Câmara de Lisboa quando a mudança para este procedimento se faz. Tem a ver com a extinção do Governo Civil, mas já foi explicado pelo, então, o último governador civil de Lisboa, António Galamba, que nunca o Governo Civil partilhou dados pessoais com embaixadas. É quando se extingue o Governo Civil e essa competência passa para a Câmara, e a competência é de alertar as embaixadas de que vai haver uma manifestação, ponto. Não é partilhar dados pessoais dos organizadores com as embaixadas. Pior ainda! Neste caso, segundo soubemos, não se tratava de partilhar os dados apenas com a embaixada em Lisboa, mas também de pôr o próprio mené do russo, no caso concreto, e se calhar dos outros países, ao corrente, o que é extraordinário.
Ana Gomes, mas a quem é que atribui esse tipo de prática? Excesso de zelo de funcionários, de alguém que tomou essa decisão?
É isso que precisamos que seja esclarecido na auditoria que o Presidente da Câmara de Lisboa anunciou que iria haver, porque, de facto, eu não posso excluir que numa prática que é de facto um crime, e um crime nos termos da nossa Constituição, que não tem base na Lei de 74 que é invocada, porque a Lei de 74 que é invocada, a Lei 476/74, não manda partilhar dados pessoais com entidades estrangeiras, e que é particularmente grave à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2018, tem que ser aplicado desde 2018, Portanto, é isso que precisa de ser esclarecido
e acredita que a auditoria que há de ser, que foi anunciado que será divulgado entre hoje e amanhã, pode ajudar a esclarecer ou pode esclarecer definitivamente?
Eu espero que a auditoria esclareça isso, mas também admito que seja necessário um inquérito criminal, porque de facto é preciso ver quem é que ordenou especificamente, quem é que funcionário ou político que ordenou, eventualmente funcionário, que ordenou essa mudança, e obviamente é preciso ir investigar, por exemplo, as contas bancárias dessa pessoa para ver se efetivamente isso não correspondeu a uma retribuição.
Admito que isso possa acontecer?
Admito. Ouça, eu fui funcionária do MNE. O MNE, entre outras coisas, existia para disciplinar as relações do Estado português com entidades estrangeiras. E como membros da NATO, designadamente, tínhamos regras. Nós não permitíamos, no tempo em que eu era funcionária do MNE, que, por exemplo, ministérios que nós chamávamos técnicos, outros ministérios, trabalho, portanto, qualquer outra instituição do Estado, incluindo uma Câmara Municipal, se correspondesse diretamente com o MNE russo. Isso era absolutamente impensável. Portanto, há aqui uma responsabilidade não só da Câmara, que eu acho que o Presidente da Câmara, de alguma maneira, já assumiu, mas também do próprio Estado e, designadamente, do MNE. Eu devo dizer que fico parva quando vejo o atual MNE dizer que, bom, pedimos à Embaixada Russa que apagasse os dados.
Foi logo uma das primeiras reações do governo. Elsa Veloso é advogada e é especialista em privacidade e proteção de dados. Bom dia, bem-vinda também. Esta justificação que ontem ouvimos, de que estamos perante aquilo que foi só um procedimento administrativo, atenua de alguma forma a questão da violação da proteção de dados?
Não, eu acho que a questão ainda não foi bem colocada, não é? Nós estamos perante responsabilidades contraordenacionais, responsabilidades civis e responsabilidades penais. Portanto, ao nível contraordenacional e violando o Regulamento Geral de Proteção de Dados, já sabemos que há uma violação dos quatro princípios fundamentais: o princípio da licitude, lealdade e transparência, o princípio das finalidades, o princípio da minimização dos dados e o direito à informação. Portanto, a Câmara não cumpriu nem sequer o seu direito à informação, porque no site da Câmara Municipal de Lisboa diz que, para existirem transferências de dados, transferências dos dados a que lhe são confiados, ela pede o consentimento prévio. Ora, como se sabe, o consentimento prévio aqui não foi solicitado a nenhum dos ativistas. Para além disso, há uma violação de dados. Significa que, a partir do momento que a Câmara toma conhecimento que há uma transferência acidental ou não, mas ilícita, que não tem uma base legal, tem que comunicar à CNPD no prazo máximo de 72 horas. Portanto, tudo isto foi violado e, existindo uma infração do princípio de licitude, das finalidades, da minimização dos dados e do direito à informação, artigo 30 do RGPD, na Câmara Municipal, portanto, no site da Câmara Municipal, só aqui existem 80 milhões de euros de coimas. Primeiro. Depois, existe responsabilidade civil da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que responder por danos emergentes e lucros cessantes. Podem existir danos emergentes na vida destas pessoas face à divulgação de dados. E essa responsabilidade, não, ninguém fala dela, não é? Da responsabilidade civil e da indemnização que, eventualmente, a Câmara vai ter que pagar pelos danos causados na vida destas pessoas.
Elsa Veloso, por exemplo, sobressalto em relação à segurança dos próprios?
Exatamente, porque assim, existem efetivamente danos emergentes da comunicação destes dados. E os ativistas vieram dizer que não podem ir ao seu país, pese embora os comentários cínicos do senhor embaixador, com o devido respeito, mas é o máximo de cinismo, não é? Depois, e o de respeito pelas pessoas que estão envolvidas, e portanto as pessoas não podem ir ao seu país, vão ter que mudar as moradas, vão ter que alterar os seus ritmos de vida e vão ter, naturalmente, que se calhar optar por outras profissões ou outros locais de trabalho.
Resta-nos ainda, Elsa Veloso, as questões penais, então.
Exatamente. Nós estamos perante penas que podem ir até 8 anos de prisão e 1.200 dias de multa. Isto é muito importante. Ninguém está a falar que o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados tem uma lei de execução nacional, que é a Lei 58 de 2019, de 8 de agosto, que prevê, neste caso concreto, 3 crimes que estão especialmente agravados. Significa que é utilização de dados incompatíveis com as finalidades. Portanto, quando alguém utiliza dados pessoais de forma incompatível com a finalidade determinante da recolha, tem uma pena de prisão. Estamos a falar de prisão.
E essa pena de prisão, Elsa Veloso, será aplicada a quem?
será aplicada aos agentes intervenientes no processo, que é disso que ninguém fala. Fala-se de balcões, existem os balcões que tomam decisões. Ora, os balcões são de madeira ou de acrílico, os balcões não tomam decisões.
A questão é essa, como é que se chega ao decisor? Quem tomou a decisão? Como é que se chega lá?
Eu explico. É assim, neste momento a Câmara Municipal de Lisboa tem 13.068 funcionários. É o segundo maior empregador público depois da TAP. Tem neste momento no quadro 322 advogados e juristas efetivos, com autonomia técnica. Como é que é possível que uma Câmara Municipal, com 13 mil funcionários, que dá um funcionário por cada 38 habitantes de Lisboa. Lisboa tem 504.718 habitantes. Tem uma Câmara com um encarregado de proteção de dados, com um comitê de proteção de dados, com 322 advogados efetivos, que ninguém saiba o suficiente de regulamentos de proteção de dados, que eu, só por uma precisão técnica, entrou em vigor em 2016, teve um período de carência de 2 anos, tem a sua efetiva aplicação com coimas a partir de 25 de maio de 2018 e, portanto, passaram 5 anos e o encarregado de proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa foi nomeado em 2018. Como é que é possível, com tanta gente, que não se verifique, que não se está a aplicar a lei? Existe uma obrigação legal decorrente do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados de se fazer uma coisa que se chama Registro de Atividades de Tratamento. Registro de Atividades
de Tratamento. E tem de haver. Em princípio, terá de haver esse registro.
Artigo 30. Sim, exatamente. Artigo 30 do regulamento, a não ser que estejam a cometer mais uma ilegalidade e mais uma multa, não é?
Já vamos continuar a conversar. Acho que nos explicou até a complexidade do processo e as várias camadas de abordagem. O Pedro Neto é da Amnistia Internacional. Bom dia, junte-se também aqui este explicador. A Amnistia pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Lisboa. Esses esclarecimentos chegarão com a auditoria que aguardamos conhecer ou a Amnistia já tem outros dados nesta altura?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Nós pedimos uns esclarecimentos urgentes no próprio dia e devo dizer que recebemos também na própria manhã em que os pedimos, via telefónica e depois por via escrita. E os esclarecimentos confirmaram aquilo que nós temíamos e é o que temos falado agora, é que há aqui várias nuances de problemas e que já foram referidos, não vou repetir. A recomendação prioritária que fizemos à Câmara Municipal e à pessoa do chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal foi: a primeira coisa a fazer é fazer um levantamento de todas as situações em que isto aconteceu, em que dados de pessoas que interagiram com a Câmara Municipal foram cedidos a entidades terceiras sem autorização das mesmas, contactá-las, dá-las a conhecer desse facto a quem é que esses dados foram cedidos e com elas acordar imediatamente medidas de mitigação e de proteção nos casos em que isso for necessário. E, portanto, essa foi a primeira coisa que apelámos a que fizessem. Em segundo lugar, o apelo veemente a que a situação não se volte a repetir, e isso foi-nos garantido. É, aliás, também dito na comunicação social que desde abril que não fazem isto mesmo. Discutimos ainda as questões desta tal lei de 74, que tem várias coisas que necessitam de atualização, mas esta da informação às entidades onde se realizam as manifestações não é uma não questão, porque as manifestações realizam-se no espaço público, é na rua, nas praças, nos largos, nas avenidas e não dentro da embaixada ou não dentro da Assembleia da República. Há aqui até aquela questão simbólica das manifestações que são na Assembleia da República são na via pública e não na escadaria, porque isso já é da Assembleia da República. E, portanto, as manifestações são no espaço público, não são nos lugares das entidades e, portanto, é por isso mesmo que, depois dos governos civis, são os municípios a ser informados. E, portanto, Pedro Neto, essa confusão tem que deixar de haver, Claro que
deixe-me só tentar perceber uma coisa.
Perigo de acontecer.
Claro, porque onde há mais manifestações. Pedro Neto, explique-nos só, se for possível, até que ponto é que conseguiram perceber desse contacto e da resposta que já tiveram via telefónica da Câmara Municipal de Lisboa, a extensão do problema, isto é, nós estamos a falar concretamente do caso de ativistas russos agora, já se falou de outras manifestações que houve em relação a outros países. Conseguimos perceber ou conseguiram perceber, a Amnistia Internacional já conseguiu perceber, por exemplo, há uma preocupação muito grande neste momento com a comunidade bielorrussa e com ativistas anti-Lukashenko, que ainda ontem vieram publicamente dizer que estão preocupados. Conseguiram perceber, por exemplo, se esta comunidade em concreto pode ter sido alvo do mesmo tratamento de partilha de dados por parte da Câmara de Lisboa?
O meu maior receio foi ter ouvido que isto era uma prática comum. Portanto, eu ouvi na comunicação social o Presidente da Câmara Municipal a dizer que isto era uma prática comum. O Presidente da Câmara chegou até a dar exemplos de outros locais onde prestou serviço, como o Ministério da Educação, etc., como referindo que estas entidades eram avisadas. E, portanto, a dimensão do problema é desconhecida agora, por isso é que pedimos esse tal levantamento urgente para perceber até que ponto há aqui vidas de pessoas colocadas em risco e até que ponto estão em risco. Perceber a dimensão do risco e o grau, e tendo em conta os interlocutores, as diferentes embaixadas e as diferentes situações que se vivem em cada país. Preocupa-me sobretudo alguns casos que já vamos referindo. A Rússia, a China, Israel, a Bielorrússia, a Venezuela, a Angola, há muitos exemplos de países onde os defensores de direitos humanos, os jornalistas, os dissidentes, opositores políticos são perseguidos e não têm liberdade de expressão e de pensamento, e por isso também estas manifestações fora do país. E é isto que tem que ser identificado, um levantamento tem que ser feito, uhum. E em primeiríssimo lugar contactar com estas pessoas e trabalhar com elas para se colocarem em segurança na medida do possível, uma vez que o mal já está feito, e depois, claro, não invalida todos os trâmites legais que a doutora Elsa Veloso referiu e a doutora Ana Gomes, mas em primeiro lugar pôr estas pessoas a salvo e elas terem a informação e a noção de que podem estar em perigo e saberem que dados pessoais seus foram divulgados para perceberem qual é a dimensão da vigilância de que podem estar a ser alvo.
Doutora Ana Gomes, bom dia. Já aqui foi dito e explicado pela doutora Elsa Veloso quais são os trâmites desta questão e da privatização e proteção de dados. Ora, eu também acho que o doutor Fernando Medina assumiu a sua responsabilidade e está à espera de uma auditoria, mas ao mesmo tempo tem posto muita responsabilidade em cima dos serviços administrativos. Ora, se há uma norma na Câmara que vai para todas as embaixadas e não se põe esse problema em relação a países ocidentais, como a Dinamarca, a França, a Alemanha, etc.
Mas em relação a todos,
exatamente. Sim, pois, não, claro. não, mas o que se tentou dizer, o doutor Fernando Medina chegou a terminar a doutora a dizer que isto é uma norma e, portanto, há países que, enfim, não se deve de facto dar os dados, mas há países para os quais isto não é um problema, pois não vão perseguir as pessoas, não era esse
isso
o ponto.
Isso é desconhecimento, por acaso, que desconhecimento da lei, sim.
Claro. Claro, mas isso é o que eu estou aqui a
pôr. Não cabe à Câmara Municipal determinar isso.
Não cabe,
claro, mas eu estou aqui a pôr o ponto nisto.
Cabe.
O grau de segurança, quero dizer.
Bom, eu penso que isso tem que ser esclarecido, de facto, pela Câmara, mas também eu suponho, até porque, como disse a doutora Elsa Veloso, isto envolve também responsabilidades criminais, penais, portanto, por um inquérito judicial, porque a verdade é que essa norma, se existe, essa norma está errada, não tem fundamento na lei, está profundamente contrária à lei.
Claro, e, portanto, que não. Por isso é que
sem dúvida.
Doutora Ana Gomes, o meu ponto, O meu ponto era mesmo esse. Quer dizer, a funcionária da Câmara que entra às 9 e sai às 5 e tem ali uma norma para aplicar, será, em última instância, a última da responsabilidade deste caso.
Depende. Eu parto do princípio que...
Os advogados terão muito mais responsabilidade nisto, porque se há ali uma norma, ela manda aquilo para toda a gente, como é costume, pelo que se viu.
Com certeza temos que apurar responsabilidades também, aí deve haver uma graduação, mas é evidente que eu parto do princípio que, por exemplo, uma assessora de imprensa de um presidente da Câmara que dá as respostas que deu à atual, enfim, a senhora que assina uma comunicação, que aliás tivemos conhecimento já de 2019 e agora de 2020 ano, para os ativistas russos, de facto demonstra uma insensibilidade política que não é minimamente compatível com o lugar que executa. Essa é uma questão que depois o próprio Presidente da Câmara terá que avaliar. Portanto, haverá diferentes níveis de gravidade. Eu devo dizer que esta questão de proteção de dados foi com base na proteção de dados, aliás, com base num parecer que o Governo Passos Coelho pediu à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que me foi até hoje negado o acesso aos nomes da lista de beneficiários de vistos Gold, uma atuação que o atual governo manteve. Começou no governo Passos Coelho e foi mantido por este governo, com base no argumento da proteção de dados. Pelos vistos agora, a proteção de dados está a ser desvalorizada.
E temos falado muito disso, Ana Gomes, e até como embaixadora, isto levanta questões diplomáticas, recordou há pouco os procedimentos do MNE. Há impacto diplomático e impacto certeza. Para a imagem do país?
Com certeza que há. Olha, eu estou lá há 3 dias que só recebo telefonemas de amigos meus de todo o mundo, de grandes organizações até de direitos humanos, e não só, colegas, que não acreditam que isto estivesse a passar em Portugal, porque isto é completamente contrário a todos os procedimentos, além de ser contrário à lei. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma lei europeia que foi aprovada no Parlamento Europeu, e eu tenho a honra de o ter votado. E, portanto, esta questão é realmente muito importante. Eu concordo em absoluto com o Dr. Pedro Neto que a primeira questão é a questão da proteção, da identificação das pessoas que podem ter sido expostas e que podem sofrer consequências, ou ter sofrido até consequências e nem perceber, ou elas ou as suas famílias, de resto. Isso é fundamental também apurar, e depois, naturalmente, estabelecer as responsabilidades também civis da própria Câmara, de indemnização das pessoas, etc. E acabar absolutamente com esta prática e garantir que no Estado português, não é só numa Câmara Municipal, isto não volta a passar-se. E nesse aspecto, deixe-me aqui sublinhar, também a responsabilidade dos mídias, dos jornalistas. Foi sabido que esta informação foi passada pelos ativistas russos à imprensa já em janeiro. O Observador e o Expresso foram os dois jornais que agora noticiaram. Porquê é que não noticiaram mais cedo? Não tinham esta informação mais cedo? Quem é que tinha esta informação mais cedo? Esta é uma questão também de transparência, também de qualidade da nossa democracia, também, obviamente, e as regras de segurança, designadamente as que nos são, que derivam das nossas, da nossa pertença, quer à União Europeia, quer à NATO, impõem, de facto, que
se saiba tudo.
Elas sejam seguidas e tudo se saiba e que se apurem as responsabilidades e que se tirem as consequências.
Uhum. Elsa Veloso, estamos mesmo a chegar ao fim. Sim. Deste explicador. Há pouco falou de responsabilidades penais, criminais.
Sim.
A PGR, o Ministério Público, deviam entrar ou já estão a entrar neste tema, uma vez que...
Não temos indicação que estejam a entrar, mas deviam sim. O Ministério Público tem a obrigação de agir, uma vez que está em causa infrações penais previstas na Lei 58 de 2019, de 8 de agosto, e que vão com penas até 8 anos de prisão e 1.200 dias de multa. Portanto, estamos perante penas grandes de prisão, se acumularmos a utilização de dados pessoais incompatíveis com as finalidades, o desvio de dados e a violação do dever de sigilo. Isto só para nos referir à Lei 58 de 2019, de 8 de agosto. Mas o Código Penal, do artigo 192, prevê também a devassa da vida privada, com uma pena de prisão de 1 ano e a pena de multa até 240 dias. Há que ver se estão não preenchidos todos os pressupostos do ilícito penal. No entanto, estamos perante três grandes violações contra o Constitucional, civil e penal, e não basta um inquérito, a Câmara não é autónoma para decidir de todo o direito. A Câmara pode, naturalmente, fazer um inquérito interno, mas as autoridades, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público e os tribunais têm que agir. Inclusive, os ativistas já fizeram caixa nos tribunais e estes são obrigados a tramitar o processo e a apurar responsabilidades efetivas, porque a Câmara tem responsabilidades objetivas. Se o dano efetivamente ocorreu, tem que ser avaliados e tomadas as medidas necessárias para punir quem efetivamente infringiu a lei.
E isso ficou aqui bem...
E não basta um inquérito interno.
Ficou bem sistematizado.
E é uma das razões porque é também incompreensível que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que o Ministério da Administração Interna, tendo sido alertados pelos ativistas russos, não tenham reagido e tenham achado que era um problema da Câmara ou que era um problema da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não, é um problema do Estado português.
É um problema do Estado português. Pedro Neto, última questão e pedir-lhe também uma resposta brevíssima. Que seguimento é que a Amnistia Internacional pode dar a este caso?
Nós já nos colocamos à disposição de dar formação em direitos humanos a todos os municípios. Enviamos também uma comunicação ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública a perguntar quais são estes procedimentos e oferecemos inclusivamente para dar formação à administração pública que tenham que trabalhar nesta matéria e com assuntos delicados destes em direitos humanos a nível internacional. Olha, estávamos também a preparar a edição de um manual sobre manifestações e vamos acelerar esse processo para o lançar o mais rapidamente possível e fornecê-lo e colocá-lo à disposição de todos os ativistas e também da administração pública. Do mesmo modo, fizemos um manual sobre os direitos da habitação e que enviámos a todos os municípios em Portugal. Vamos também acelerar este processo para disponibilizar essa informação.
Aguardemos
para
então
que este tipo de erros não se repitam.
Pedro Neto, Elsa Veloso, Ana Gomes, muito obrigada por terem estado no Explicador desta manhã. Um bom dia.
Muito obrigada, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.